contato, seja muito bem-vindo. Fique com a gente, vamos acompanhar a sessão. Muitos assuntos importantes que são de interesse da comunidade, do seu interesse, do seu bairro, da sua rua, do local onde você mora. Importante, hoje teremos muitos debates aqui, estamos inclusive num período de análise da lei de diretrizes orçamentárias. Essa lei que vai preparar o orçamento para o ano que vem. Ao meu lado, o jornalista Marcos Vieira. Bom dia, Marcos.
Muito bom dia, Orivaldo Pires. Bom dia para quem já está ligado aí na Rádio Manchester, no 96,3 FM, e para quem está sintonizado também no nosso canal no YouTube, para, como você disse, Ori, iniciar a semana com sessão ordinária nesta segunda, dia 10 de junho, que tem alguns projetos entrando aí na Câmara Municipal, dando início à tramitação nesta segunda-feira. Daqui a pouco o primeiro secretário da mesa faz a leitura desse projeto.
E, então, vamos ficar, o presidente vai começar a sessão já, já pelo meio aqui, vereador. Vereador Leandro Ribeiro, vai ter uma audiência pública que vai tratar de um assunto que o senhor e o presidente do Ministério Público apresentaram um projeto aqui sobre a regulamentação dos eventos que causam automotivo. E hoje tem uma audiência pública que houve um veto do projeto, né? Onde o senhor e o
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube da Câmara Municipal Oficial, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton, vereador professor Marcos Carvalho, vereadora doutora Trícia, vereador doutor José Fernandes, vereador João da Luz, vereador Deusimar, vereador Rodrigo Godoy, vereador Cleide Lara, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador presidente Vinícius Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sobre a proteção de Deus, está aberta a sessão e solicito a nossa futura secretária, a vereadora Cleide Lara, que possa fazer a leitura do decreto.
Bom dia a todos. Texto bíblico. Do Senhor é que vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor é que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não, ele não dorme nem cochila aquele que o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia e a sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Salmos 120.
Obrigado, vereadora Cleide. Cumprimentar a imprensa aqui presente, o professor do Alisson, que é muito complexo, prazer em fazer isso aqui, o Silvão Machado, da Rádio Manchester, Giovana, nosso jornalista, vai com você aqui, Rosó Filho, Marcos Vieira, cumprimentar ali, Silva, que está aqui com você aqui, no plenário, seja bem-vindo, Bianca também está ali, cumprimentar todos vocês, está aqui acompanhando mais uma sessão do Poder Legislativo. Diabo, sendo expediente, solicitando que o nosso primeiro secretário, vereador Carlos Cacheta, possa fazer a leitura da ata da sessão anterior, bem como correspondência dos projetos a ser enviados à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Uma excelente semana a todos. Quero fazer um cumprimento especial à minha amiga ali, Silvia Regina, acompanhada da Bianca. Muito obrigado por estar presente aqui nessa sessão de hoje. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 5 dias do mês de junho de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Tavares Caixeta, Jacob Chay, Frederico Godoy, Cleidilar e Luzemar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno pedido, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 111 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título da Daniela Paulina ao senhor José Humberto do Nascimento Júnior e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 51 de 2024, de autoria do vereador policial federal Soenda, que institui no âmbito do município de Anápolis o programa Emprego Cidadão, voltado para a população em situação de rua e da outras providências. Projeto de lei complementar número 109 de 2024, de autoria do prefeito, que altera e acrescenta o dispositivo na lei complementar número 193, de 6 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização do sistema municipal de defesa do consumidor, na lei municipal número 2556, de 26 de dezembro de 1997, que cria o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, bem como na lei complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquia e fundações do município de Anápolis. E na lei complementar número 456, de 26 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis. Projeto de lei complementar número 110 de 2024, de autoria do prefeito, que acrescenta os dispositivos na lei complementar número 548, de 28 de dezembro de 2023, que revoga a lei complementar número 389, de 14 de agosto de 2018, que fixa novos parâmetros para concessão de adicional de produtividade no âmbito do Poder Executivo do município de Anápolis e da outras providências. Usou a palavra, Thaís Souza. O senhor presidente convidou para fazer o uso da palavra o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas Jovem, do CDL Jovem de Anápolis, o Luan Samuel, a pedido da vereadora Thaís Souza. Usou a palavra ainda o Ederson Lopes. A sessão foi suspensa para entrega de moções de aplauso aos integrantes do Corpo de Bombeiros de Anápolis que participaram na operação de apoio e resgate de pessoas em cidades gaúchas atingidas pelas inundações, e ao grupo de integrantes da Igreja Santo Filho de Anápolis, que participaram de missão de auxílio às famílias de cidades atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul. Grande expediente, usar a palavra é Hamilton do Autismo, policial federal Suender, doutora Trícia Barreto, André Rezende, Deusimar Fortunato, João da Luz, Liz e José Borges e Jacques Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação presente e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 84 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que altera e acrescenta dispositivos na lei 464 de 2020, que instituiu o Dia Municipal do Surdo para o fim de incluir o Setembro Azul no calendário oficial do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 192 de 2023, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Anápolis a regulamentação da categoria profissional de terapeuta, retirado de pauta e remitido à arquiva pedido do autor. Projeto de lei ordinária número 50 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui e inclui no calendário do oficial do município de Anápolis a caminhada da inclusão, a ser comemorado anualmente na primeira semana de abril, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Não houve escrito para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de junho, em horário regimental. Correspondência. O gabinete do vereador policial federal Suenda informa que o mesmo não estará na sessão ordinária de hoje, tendo visto compromisso externo. Projeto a ser encaminhado nas comissões. Projeto de decreto legislativo número 114 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha pastoral José Brandão Porto, em alusão ao dia do pastor e da outras providências. Veto 115 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral ao toque lei número 23 de 2024, que autoriza a realização de eventos com som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa dos vereadores Domingos Paulo de Souza e Leandro Ribeiro. Veto número 116 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral ao toque lei número 033 de 2024, que dispõe sobre o fornecimento de aparelho de medir pressão digital de pulso aos hipertensos e da outras providências. Iniciativa da vereadora Andréa Zente. Projeto de lei ordinária número 117 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que denomina Jorge Rajar o Hospital Municipal Leblon, do município de Anápolis. Sem mais projetos a serem encaminhados nas comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capo de Cacheta. Abro um pequeno expediente com um orador escrito, vereador São Marcos.
Oi, sim, mais um dois. Vereador professor Marcos Carvalho, do PT, usa um pequeno expediente, tem 5 minutos na tribuna. 9h52, vamos ouvir.
Bom dia, presidente, nossos pares, imprensa aqui presente, o presidente especialmente que nos acompanha pela Rádio Manchester. Presidente, hoje eu subo à tribuna para parabenizar a Banda Negra de Prata, uma instituição importantíssima para o município de Anápolis, para a nossa cultura e para o nosso patrimônio. São poucas as prefeituras no Brasil que possuem bandas municipais, bandas financiadas, fomentadas pelo poder público para produzir cultura, música, entretenimento e valorizar a cultura e a produção local. A Banda Negra de Prata surgiu em 1951, quando o maestro Ditinho, da Banda Fênix de Pirinópolis, se aposenta e vem para Anápolis e começa a dar aulas de música aqui e organizar seria a gênese da Banda Negra de Prata. Os servidores são admitidos por concurso público e se apresentam em eventos da cidade, em eventos que acontecem no dia a dia, tanto públicos, tanto do poder público como da sociedade civil. Nesse dia 27, a banda faz um evento importante, celebrando mais um aniversário, mas mais que isso, eu gostaria de ressaltar aqui, nós precisamos ter mais condições salubridade para os locais onde a banda ensaia. Nós precisamos que o local de ensaio tenha qualidade de vida no trabalho, tenha água potável. Nós precisamos que as emendas enviadas sejam operadas para que sejam comprados novos instrumentos. Nós precisamos que os artistas da banda tenham uma flexibilidade de horário, pois o vencimento da prefeitura não é tão bom e muitos também tocam em outras bandas, se apresentam em outros eventos, casamentos, shows. Nós precisamos ter flexibilidade, não tem sentido que o artista cumpra 40 horas se não é horário de ensaio de apresentação. Nós precisamos conceder que a banda se
Obrigado. Na sequência, o vereador Ramilson voltou ao pequeno expediente por até 5 minutos.
Agora 9h59, o vereador Ramilson Gontinho usa agora o pequeno expediente.
Bom dia, 12 horas, como é que está o vereador presidente da Casa de Minas, governador da mesa. Está também o vereador João Paulo, governador dos nossos vereadores. Está também o Marcos, governador da Comunicação Marqueira. Através da Sonora Sonora, da Rádio Manchete de Anápolis, e também através do canal do YouTube TV Câmara de Anápolis. Bom, o que me traz essa manhã à tribuna é, de fato, agradecer o trabalho operacional da Agência Reguladora do Norte Município. O vereador Jackson havia encaminhado, também encaminhamos para que então pudesse ter uma resposta proativa, pudesse atender as necessidades da nossa comunidade na província. Essa comunidade sempre é uma grande maioria, é aproximadamente 100 mil pessoas do nosso município fazendo o transporte coletivo em Anápolis. E sempre que nós íamos ali no terminal rodoviário José Moreira Braga, a gente observava que desde a pandemia não havia mais esse retorno do transporte coletivo para atender a comunidade. Então, outro dia, ouvindo o Sr. Marques, que é uma pessoa com deficiência visual, e também a senhora Maria Helena, que é uma pessoa que tem a cegueira, que faz sentimento, e ela falava sobre essas condições de poder fazer esse trânsito até o ponto de ônibus mais próximo de ali, na Faiadinha. E agora nós temos o retorno do transporte coletivo. De fato, Robson Torres, que é o diretor, fez esse trabalho aí, esse diálogo, e voltando esse retorno que com certeza atenderá a comunidade ali presente, mas em especial, de fato, aqueles que têm uma dificuldade ou a comorbidade, a mobilidade reduzida, o senhor ou a senhorinha já na terceira idade, também as diversas deficiências. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui esse olhar específico que a agência reguladora tem feito em atender aqui as nossas demandas no município de Anápolis. Também quero aqui aproveitar e agradecer aos novos pares de entendimento desse projeto que está tramitando agora, que é a PLO 1050, um projeto que vai destacar aí a caminhada de inclusão, que já acontece há décadas, tendo aí à frente os diversos instituições do nosso município, como a Casa Joana, também a APAE Anápolis, a Pestalozzi, a nossa associação, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, também agora atendendo alguns clubes do estado, o Rotary Clube, do qual faço parte da Vila Jaiara, o Colégio Zeca Batista, que era o grande projeto Refazer, que atendia os autistas de nível 3 do porte, e essa caminhada vem trazendo uma interação e um contexto que inclui as pessoas com as diversas deficiências, tanto autista, síndrome de Down e outras deficiências que precisavam desse contexto de inclusão dentro da população que está na Polina e outras. Então a caminhada vem trazer esse olhar evocado para o contexto da inclusão do nosso município. E já agradeço aos nossos pares para que possamos avançar nesse projeto e reconhecer esse trabalho que há anos tem sido feito na nossa cidade e ali no Parque do Ipiranga. Eu lembro ainda quando aconteceu a primeira caminhada, muitos ainda não tinham flyer sobre o autismo. Nós, como associação, ficávamos a conscientização há mais de 10 anos e pudemos ali, alguém me ligou, Ramilson, você viu, você traz os flyers, nós podemos levar os flyers de conscientização sobre o autismo. Isso há mais de 10 anos aqui no nosso município, trabalhando sempre e buscar esse olhar para os nossos. Bom, eu quero aproveitar aqui a fala do professor Marcos, dizer que é muito importante trazer esse olhar quanto à banda Legio Prata. Eu já tive o privilégio de trazer aqui uma moção de aplauso. Fui aluno da banda Legio Prata, ainda na época do maestro Liseu, onde a partitura, a breve, semibreve, coxia, semicoxia, tempura, tempura, tudo isso aí fez parte do aquele vocabulário daquela época da minha vida. Também parabenizar o trabalho do maestro Silas, que esteve ali por um período muito importante, o maestro Vando, E agora, o maestro Gerson. Que Deus abençoe vocês, abençoe a todos. Componente da banda Lígio Prata, caminhamos a esta casa de lei um projeto para que seja tombado aquele prédio, né, da banda Lígio Prata, para de fato tenha um reconhecimento que ao longo de 40 anos ou mais, né, a banda Lígio Prata sempre esteve naquele local, né, e eles têm um ver muito, né, apreciável por aquela localidade. E o projeto é que seja ampliado também, se torne um grande estúdio, né, para que possam fazer ali os seus estudos e também, de fato, seus treinamentos e trazer a melhor música para a comunidade anapolina, que é a banda Lígio Prata. Muito obrigado, Robão.
Obrigado, vereador Jamilton. E como último orador do pequeno seguinte, convido o vereador Luiz Matilda.
Agora são 10 horas e 5 minutos. Vereador Luiz Matilda usa a segunda.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar o nome do vereador Alex Martins, todos nós aqui, na galeria, o pessoal que nos acompanha nesta manhã de hoje. Quero dar a palavra para o pequeno seguinte para parabenizar a Associação de Moradores do Bairro Castópolis, parabenizar a Lorena pelo grande evento que fez para aquela comunidade ali no último final de semana, sexta, sábado e ontem, no período beneficente. O Arraiado do Castópolis, que foi sucesso, uma festa realmente da família. Estive ali nas duas noites participando com eles ali, vivendo aquela organização, aonde deu uma briga, deu uma discussão, trazendo ali um interferimento. Sabemos que aquele bairro onde moramos é um bairro ali próximo a outros bairros, que as pessoas às vezes não têm condições de sair até o centro da cidade para ter um interferimento, para ter ali uma noite de lazer. Teve ali o Arraiá, com a apresentação na sexta-feira de balé, apresentação no sábado com as mulheres da Tumba, e realmente as famílias, moradores ali do Canitópolis, da Barra, Laranjeira, participando ali do terceiro Arraiá do bairro Canitópolis. Pode dar a parte, é pequeno? A parte.
Pequeno? Me perdoa.
Pode dar passivo.
Eu não sabia que era pequeno, não prestei atenção, desculpa, vereador. Mas apenas para parabenizar ao senhor e a Lorena ali pela organização, estive presente no evento e realmente é um ambiente familiar, um ambiente onde as famílias realmente gostam de estar. E eu sei que é a terceira edição que vocês fazem, quero parabenizar pelo trabalho que o senhor realiza e tenho grande admiração pelo trabalho do senhor. Deus abençoe. Muito obrigada.
Amém, a gente ficou muito feliz, né? A Cleide que esteve ali com a esposa dela, participando daquele evento, a gente ficou feliz, né? A vereadora está indo ali. Mas é isso, fechar aqui, em nome da Lorena, gratidão às pessoas, voluntários, né? Pessoas que estavam me ajudando no andamento do terceiro Arraiá do bairro Aristópolis, aquela festa realmente da família. As pessoas foram ali, brincaram, investiram. No domingo teve o trigo também, beneficente, arrecadando bastante alimentos, né, qual vai ser entregue às famílias que estão passando por necessidade. Então, deixar aqui os parabéns, né, a todas as pessoas que ajudaram com aquele evento acontecer, os barraqueiros, as pessoas que ali trabalhou, as pessoas que ali têm aquelas comidas típicas, né, que é a tradição aí do Arraiá, e pela festa, todas as pessoas que foram ali, que jogaram pingo, que trocou sua cartela por 2 quilos de alimentos, as pessoas que teve ali a dupla Flávio Fernando, né, nas duas noites, eles que encantaram ali com as modas de viola, né, então cumprimentar cada um que ajudou, que esteve na portaria trabalhando, que esteve dentro do evento, o Marcos Paulo, o Miller, né, que fez todo o preparo ali, montando as barracas. Agradecer mostra, mas se tivesse saído qualquer tipo de contratempo, né, com certeza estava no portal 6, estava com uma manchete negativa. Né, mas como tudo correu, transcorreu dentro da normalidade, a festa da família, ali as brincadeiras, também muitas brincadeiras para as crianças, isso aí não tem mídia, não tem divulgação, não tem nada. Mas se tivesse algum contratempo, hoje, né, estaria aí em todas as páginas de jornal, quanto é coisa, briga, envolvendo, não sei o quê. Né, mas, para quem torceu contra, infelizmente, foi sucesso. Obrigado pelo presente e a todos uma ótima semana.
Obrigado, vereador Luzmar. Foi realmente um sucesso o evento da conferência. Mais uma vez, cumprimentar você, presidente Barlato, sua irmã, Lorena, que sempre tem dado show. Cumprimentar aqui também o jornalista que foi a candidata, Michelson, que está aqui com você aqui. Cumprimentar o Bento Piancó. Cumprimentar o repórter jornalista, o Alessandro, junto com aqui o Matheus. Seja bem-vindo aqui ao Poder Legislativo, né? De vez em quando eu acompanho você lá, viu, Cris? Gosto muito de ver que realmente a mulher ocupa seu espaço, independente de qual segmento, tá? Então, muito feliz de ver você aqui conosco aqui no Poder Legislativo. Encerro um pequeno expediente, já abro o grande expediente com o vereador João da Luz, que vai usar a tribuna por até 10 minutos. E se alguém quiser se inscrever no grande expediente, dá espaço aqui no grande expediente.
10 e 11. Vereador João da Luz, agora usa a tribuna no grande. Feira 10 de junho de 2024, são 10 horas e 11 minutos.
Obrigado, presidente. Presidente de Paula, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas que acompanham na audiência da Rádio Manchester e também os internautas pela internet. Queria só confirmar aqui, nós fizemos um convite para o presidente da Saneago, para o diretor da Agência de Regulação Municipal, para estarem aqui. O convite foi feito em nome da Comissão do Direito do Consumidor. Nós tivemos aqui a assinatura de vários vereadores. Foi muitos vereadores que assinaram esse convite encaminhado para poder nós darmos uma resposta aos consumidores de água, que está recebendo água barrenta e água turva na cidade. O presidente Ricardo Suavinski já confirmou a presença, que será na quarta-feira, às 8h30, aqui na Câmara, e ele vai trazer uma comitiva, diretor de produção, diretor de obras, diretor financeiro, que estarão presentes, e o Robson Torres também já confirmou a presença, vai estar aqui conosco, para nós cobrarmos esclarecimento sobre esse grande problema, né? O consumidor paga água cara, é uma água cara, e ele quer o quê? Uma água de qualidade. Então, nós queremos ouvir qual é a solução que vai ser apresentada pela Saneago, e nós vamos estar aí acompanhando, e estou convidando, viu? Na verdade, todos os vereadores que assinaram, mais de 15 vereadores assinaram, nós estamos convidando todos os vereadores para estar participando dessa reunião e estar ouvindo essas pessoas responsáveis por esse benefício. Né? A água é essencial. Nós precisamos de uma água de qualidade chegando nas torneiras do cidadão anapolino. Eu queria rapidamente mencionar a alegria, né, de fazer parte da legislatura que aprovou a nossa lei orgânica, que inseriu a emenda impositiva. Essa emenda impositiva hoje tem dado resultado. Ela permite o vereador direcionar alguns serviços. E nós, os vereadores da legislatura passada, faz parte da história da construção do Hospital Alfredo Abraão. Eu lembro que todos os vereadores abriram mão da emenda impositiva para direcionar para a construção do Hospital Alfredo Abraão. E eu fiz questão de fazer
esse direcionamento da emenda impositiva para ajudar na construção daquele hospital importante hoje, que fazem cirurgias para os municípios da nossa cidade de Anápolis. E atende não só os moradores de Anápolis, outros moradores de outros municípios. Então, a emenda impositiva desse ano, nós conseguimos uma conquista maior ainda, porque o valor era um pouquinho irrisório. Agora nós conseguimos ampliar esse valor. Esse valor foi para 370 mil, a emenda impositiva deste ano. E nós, prioritariamente, nós fizemos um compromisso de direcionar 50% dos 370 mil para a maternidade do Dr. Adalberto. Nós reconhecemos a gestão da Camila, do Dr. Olegário, que tem feito um grande trabalho para as gestantes, né, do nosso município, e nós estamos direcionando 50% da maternidade do Dr. Adalberto. Eu gosto muito do trabalho do materno infantil na Jaiara. Os vicentinos fazem um trabalho excelente ali. Nós estamos direcionando 85 mil para o materno infantil da Jaiara, para poder prestar serviços na área da saúde para aqueles moradores ali da região da Jaiara. E nós estamos direcionando também para Santa Casa de Misericórdia um valor de 100 mil reais através dessa emenda impositiva. A Santa Casa tem uma gestão excelente pelo padre Cleito. O padre Júlio também é um excelente gestor, uma pessoa que tem trabalhado para poder garantir saúde no nosso município. A gente sabe que nós passamos por um momento crítico na saúde, a saúde é demanda constante. Eu como membro da Comissão do Direito da Saúde, eu decidi investir toda a minha emenda impositiva na saúde, para poder estar contribuindo com os moradores que precisam de um atendimento na área da saúde. E a saúde sempre é isso, sempre vai precisar de recursos para poder dar esse socorro para a nossa população. Então, essas serão os direcionamentos das nossas emendas impositivas. Eu espero estar contribuindo, porque é uma somatória de força. Sonho que nós temos, inclusive eu quero deixar isso como sugestão para os postulantes, né, a prefeitura da cidade de Anápolis, nós estamos prestes a participar de uma nova eleição, e os novos pré-candidatos, né, que vão se apresentar, eu deixo uma sugestão. Nós temos hospitais aqui de excelência, que é a própria Santa Casa, um hospital de excelência. O Hospital Evangélico também é um hospital de excelência no município. Nós sabemos que a emergência, a urgência, por exemplo, da Santa Casa foi fechada. Eu fiquei muito triste, porque muitas pessoas utilizavam desse serviço da Santa Casa, independente do horário, a Santa Casa sempre acolhia. E eu lembro muito bem que a Santa Casa teve que fechar a emergência e a urgência por falta de recursos. Essa que é a verdade. E eu deixo essa sugestão para os novos postulantes da prefeitura, que eles elaborem um projeto no sentido, um projeto de governo, no sentido de resgatar esses serviços da Santa Casa, de urgência e de emergência, abrir as portas para as pessoas terem mais uma porta para poder ser acolhida, principalmente no momento de dificuldade, né, da saúde. Né? O Hospital Evangélico também é uma proposta que, de repente, pode ser levada para o Hospital Evangélico, abrir portas abertas, deixar portas abertas para urgência e emergência, para atendimento do SUS. Nós temos que saber, nós temos que ter a expertise de usar essas unidades que têm capacidade, que têm expertise, tem know-how no atendimento da saúde. Nós temos que tirar proveito e fazer uma parceria com essas unidades. Eu deixo essa sugestão para todos os postulantes, para incluir no seu plano de governo, para resgatar esse serviço nessas unidades. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Convido agora a próxima oradora, a vereadora André Rezende. todos. Obrigada pela construção da palavra. Nossa presidente investiu, vereadora Cleide Lara. Cumprimento a todos os demais colegas, nome de amigo, Alex Martins. O tipo que me traz a essa tribuna hoje, inicialmente, falar sobre a destinação das nossas emendas impositivas. E aqui eu quero fazer um reconhecimento a todos os vereadores dessa legislatura que tivemos a coragem também de aprovar a modificação do valor das emendas impositivas. As emendas impositivas é um importante instrumento para que o legislativo possa alcançar efetivamente políticas públicas. Muitas vezes a gente faz a medida do diálogo, das leis, mas poder atender as pessoas, o que a gente entende ser necessário de obras públicas é extremamente necessário. E agora, com esse valor, não é o ideal ainda, mas é um valor significativo que a gente de fato pode construir alguma coisa, faz todo sentido para que a gente possa avançar. E eu destinei as minhas emendas impositivas dentro de duas bandeiras que nós defendemos dentro do nosso mandato. Uma é a defesa das famílias, das mulheres e da educação infantil. Destinamos emendas impositivas no valor de R$200 mil para a construção de um novo centro de educação infantil, CIMEI, na região do Calistolândia. Por que nós escolhemos essa região? Primeiro que nós temos um projeto chamado Plano Básico, no qual nós percorremos todas as regiões da cidade, ouvindo as pessoas, conhecendo as demandas e podendo, de fato, dar voz e vez às pessoas aonde elas mais precisam. Precisamos avançar no atendimento de mais prédios em toda a cidade de Anápolis. No entanto, percebemos que nessa região do Calistolândia é uma região realmente que precisa avançar nesse sentido. E por isso, fizemos a destinação de parte da nossa emenda positiva para esse local. Depois também, conversando com a sociedade, percebendo as necessidades e do atendimento à saúde pública, em atendimento nessa bandeira das mulheres, a qual nós tanto trabalhamos e lutamos nessa casa de lei, destinamos o valor de R$170 mil para a maternidade doutora Dalberto. Faz um excelente trabalho em prol das mulheres e que nós precisamos realmente ajudar a custear. E eu tenho muita alegria de das bases do nosso mandato ser educação e saúde, e a gente está conseguindo tomar força efetivamente, entregar resultados, porque realmente essas áreas precisam de recursos, precisam avançar. Segundo assunto que nos traz a essa tribuna, vereador Sérgio Caixeta, é que nós hoje votaremos um projeto de resolução para atender uma importante medida pública de atendimento das mulheres que têm alguns problemas e precisam se afastar no período da licença menstrual. É um projeto que tem sido discutido em todo o Brasil. E quando a gente fala de justiça, de atender aqueles de acordo com as suas necessidades, é importante saber que muitas mulheres sofrem preconceito e são submetidas a trabalhar em períodos que estão com uma dor excessiva por não serem atendidas por lei específica. E é por isso que eu e o presidente da Câmara Municipal, Domingos de Paula, fizemos a propositura desse projeto. Porque considerando que a Casa de Lei, que a Casa do Povo, precisa começar com as mudanças, mesmo que elas sejam difíceis, é que nós precisamos dar exemplo para avançar cada vez mais, é que nós fizemos a propositura desse projeto. E ele será votado hoje, qual eu peço a atenção e o voto favorável de cada um dos pais. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André Rezende. Não havendo mais inscritos no expediente, encerro o expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Felipe Godói para a realização do voto.
Vereador Alex, vereador Lizê, vereador Edmilson, vereador Jean, vereador Leandro Ribeiro, vereador Araújo, vereadora Trícia, vereadora Celiane, vereador Andréa, vereador João da Luz, vereador José Fernandes, vereador Weberson Lopes, vereador Luzimar, vereadora Cleide Lara, vereador Frederico Godói, vereador Capo Fred Cacheto, vereador Domingos de Paula. Quórum suficiente, presente.
Fazendo qual sente, nós pela ordem, eu solicito o nosso primeiro secretário, coloque o projeto em votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto decreto legislativo número 91 de 2024, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Palmina ao senhor Washington Cleito Bueno Biacone e da outras providências. Comissões, Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto do vereador Luzimar Silva está em
discussão?
Quero parabenizar o vereador Luzimar Silva. Realmente é uma pessoa, o Washington é uma pessoa excepcional, né? Aprendo a ser companheiros ali. Conheço ele há muitos anos e sei da luta dele. Inclusive na pandemia foi um grande defensor ali dos caminhoneiros, que realmente que fez a diferença em todo o país. E nós sabemos que o caminhão é o transporte que mais leva alimentos, leva suprimentos no Brasil inteiro. Então, parabéns pela escolha. Eu não sabia que ele não era napolino, então, realmente, você fez uma boa escolha. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, está em discussão. Não havendo discussão, coloquei em votação. Votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador Carlos Pérez Cacheta?
A favor, presidente.
Vereador Efeito Lali?
Favorável, presidente.
Vereador Deusto Marcos Tunato? Eu, Domingos, Paulo e Souza, também voto a favor. Vereador e doutora Pista.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson, por favor. Vereador Felipe Godoy.
Favorável.
Vereador Eiro.
Favorável.
Vereador Jacques. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor, presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes. Vereador Leandro Ribeiro, vota a favor. Vereador Luiz Dias, por
favor.
Vereador Autor, Luzimar Silva. Vereador Pitor Marques. Ausente. Vereador Reagir.
Oi.
Vereador Eceliane, SOS.
Favorável.
Vereador Cuidal, General Sanches. Ainda em tempo, vereador Pitor Marques.
Favorável.
Vereador Letaí Souza.
Ausente.
Vereador Wellington Lopes.
Favorável.
Com 19 votos a favor e 4 ausentes, projeto aprovado pela maioria dos presentes.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 96 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que denomina de Bauer dos Reis o centro de referência especializado para a população em situação de rua, o Centro POP. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto executivo está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário, manifesta. Projeto aprovado pela unanimidade do presente. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Discutir aqui.
Projeto de lei ordinária número 50 de 2024, de autoria do vereador Hamilton Doutismo, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada da inclusão, a ser comemorada anualmente na primeira semana de abril. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Educação e Cultura, Esporte e Lazer. Favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Ramiro está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Contrário, como é que é? Oi? Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso secretário para poder fazer a leitura da emenda desse projeto.
Emenda modificativa. A fim de alterar o projeto de lei que tramita por meio do processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte: institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada da inclusão, Casa Joana, a ser comemorada anualmente na primeira semana de abril. O artigo 1º do projeto de lei número 50/2024 passa a vigorar com a seguinte redação: fica instituída e incluída no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada da inclusão Casa Joana, a ser comemorada anualmente na primeira semana de abril. Esta é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador, você tem boa noite.
Presidente, inclusive essa mudança aí foi até um pedido meu, e falei até com a Andréia. Essa caminhada da inclusão Casa Joana é feita há mais de 13 anos. Esse ano agora nós vamos para o 14º ano. E todos os anos isso é feito pela Juliana, que é a cofundadora da Casa Joana. Então eu fiz questão de incluir o nome dela para dar mérito a ela, né? Eu não tenho nenhum vínculo com a Juliana, apenas amizade com ela, mas eu acho que não seria mais do que uma homenagem a ela, que fez essa caminhada durante 13 anos, colocar o nome Caminhada da Inclusão Casa Joana. E vou falar também.
Obrigado. A emenda ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloca a emenda em votação. Votação simbólica. Os contrários, manifestem. Emenda aprovada pela unanimidade do presente. Não havendo mais. Ah, não, passa a palavra na primeira secretária.
Projeto de resolução número 59/2024, de autoria dos vereadores André Rezende e vereador Domingos Paulo, que institui a licença menstrual remunerada para servidoras públicas municipais da Câmara Municipal de Anápolis que comprovarem sintomas graves associados ao ciclo menstrual e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Saúde, Mulher, Servidor Público e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora André Rezende, junto com o presidente Domingos Paulo, está em discussão. Discutindo, o autor da vereadora André Rezende.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Como eu falei na tribuna, é um projeto que está sendo discutido em todo o país e é extremamente importante. Teve algumas discussões, as pessoas falam assim, mas a pessoa que vem de atestado, ela já não tem que sair. Mas muitas vezes, essa condição da licença menstrual não é reconhecida. E a gente inserindo isso na lei, a gente dá dignidade para essas mulheres. E é uma forma de política pública dentro da Câmara Municipal, dando exemplo para os outros órgãos. Eu quero aqui agradecer ao presidente Domingos Paulo, que trouxe para nós essa pauta e que a gente pôde discutir isso. Como gestor, é extremamente importante que um presidente apoie essas políticas públicas e faça a diferença e coloque a Câmara como exemplo. Muito obrigada.
Discutindo, doutora Cristina.
Parabéns, Andréia. Projeto super relevante para a cidade. Como você falou, já está sendo disseminado no país inteiro. E hoje, durante o nosso encontro na Comissão de Saúde, eu tive o prazer de discutir um projeto de minha autoria que cria em Anápolis um ambulatório específico de diagnóstico, tratamento de endometriose, orientação à população, já que essa doença, uma doença benigna, endometriose, é uma das principais causas de cólica menstrual. É importante a mulher ser afastada de suas atividades laborais quando ela está com dor, super importante. Mas mais importante ainda é a gente prevenir essa dor, tratar essa dor, para que a mulher não precise usar de recurso. Parabéns, Andréia, mais uma vez.
Obrigado pela discussão ainda, o vereador Carlos Félix Tacheta.
Bom, presidente, eu cumprimento o secretário da mesa, quero parabenizar a vereadora Andréia Zende e o senhor, presidente, por um projeto de tamanha importância, né? Reconhecer e valorizar a mulher, isso é o que tem feito essa casa na pessoa do senhor, presidente. E realmente, os servidores da Câmara Municipal têm muito a agradecer pela valorização. E as mulheres, sim, não devem ter nenhum receio de poder correr atrás dos seus direitos. E um direito igual esse proposto pela Andréia Rezende, pela, como ela mesma disse, tem sido discutido em todas as câmaras do Brasil, realmente a Câmara de Anápolis não podia se furtar dessa responsabilidade. Então, parabéns ao senhor, parabéns, Andréia Rezende, por estar mais uma vez buscando melhorias na qualidade de vida das mulheres.
Obrigado pela discussão, vereador Rezende Lares também. Da minha parte aqui, eu quero primeiro agradecer o apoio dos 23 vereadores, todo o projeto que vai de encontro aos objetivos servidora ser alcançado aqui na Câmara Municipal. E a mesa diretora, através da nossa presidência aqui, do presidente Domingos Paulo, tem dado todos os apoios a todos os projetos que vêm de encontro com aquilo que a mulher precisa aqui dentro da Câmara Municipal. Nossa vereadora Andréia nos procurou para a gente poder projeto para ser discutido com o vereador. Eu me coloquei à disposição e eu entendo a importância desse projeto. Espero que esse projeto ele possa ter seguimento também, depois de ser aprovado aqui na Câmara Municipal, quem sabe através do Executivo também, fazer esse projeto aqui e mandar para casa para que a gente possa também votar favorável, tá? A nossa parte aqui vai votar a favor. O projeto ainda está em discussão, não havendo discussão, coloque o projeto em votação, votação simbólica, os contrários manifestem, projeto aprovado pela unanimidade do presente. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a gente poder fazer leitura de moções, indicações e requerimentos. E antes de passar, solicito a vereadora Feitilar que possa ocupar o lugar da presidência, que eu vou me ausentar por alguns minutos junto com a vereadora Thaís Souza, a gente vai fazer uma visita em loco para a gente poder discutir a respeito do projeto da cidade anônima.
Moção de número 72, de 4 de julho de 2024. Moção de aplausos da Igreja Avivamento Mundial, à Viva, pelos 31 anos do Ministério. Vereador Wederson Lopes. Vereador João da Luz. Moção de aplausos número 63. Moção de aplausos de alusão ao dia do construtor civil José Antônio Ramos Gustavo Leão de Oliveira, Erickson Santiago. Santiago, Longmar, José de Souza, Alexandre Bastos, Abraão, Jean Carlos de Lima, Sidney Rosa Silva, Nilson Fabiano de Souza, Vinícius Almeida Pontes, Leandro Gomes Rocha, Carlito Dias Ferreira. E da outras providências. Vereador João da Luz, vereador Deus Mar Fortunato. Indicação de número 268, requer que seja enviada indicação ao prefeito de Anápolis, Secretaria Municipal de Obras de Anápolis, solicitando que seja realizado o recapeamento das ruas PP13, PP14, PP15, PP16, PP17, PP18, PP19, PP20 e parte dos pneus. Vereador Frederico Godoy, indicação de número 269. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, senhor Roberto Naves Siqueira, solicitando a viabilidade de reserva de local específico aos deficientes com assistência de intérpretes de Libras e requer 2% da totalidade dos ingressos de pessoas com deficiências, de modo que o espaço reservado comporte esse quantitativo. Indicação de número 267, vereador Jean Carlos. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, a Companhia Municipal de Transporte, solicitando ampliação e implantação de temporizadores no sistema semáforo, prioritariamente aqueles com fiscalização eletrônica na cidade de Anápolis, de acordo com a Lei 4.158, de 18 de outubro de 2021. Vereadora Andréia Rezende, requerimento, requerimento 221. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado a poda de árvore na rua Joaquim Sebastião, quadra 3, lote 3, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento de número 226. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado roçagem e limpeza do lote na rua Alaís de Oliveira, quadra 28, lote 32, bairro Vivian Park. Requerimento número 230. Requer encaminhamento de ofício da Diretoria da Saneago, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a construção da rede de esgoto em toda a extensão do bairro industrial Munir Calixto. Requerimento número 238. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco na rua 5, quadra 6, lote 6, na Vila União. Requerimento número 2435. Requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando em caráter de urgência solicitação e liberação de uma rua para celebração de um evento feminino para microempreendedores na rua L01, quadra 19, lote 10, Jardim Europa. Requerimento do vereador Cabo Fred Caceta. Aquele mesmo número, 2213, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras para o serviço de troca de lâmpadas no posto supracitado, Rua 5B, número 14, quadra 29, lote 14, segunda etapa, Vila Formosa. Requerimentos de número 2214, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras para serviço de troca de lâmpadas na Rua 25, quadra 54, lote 6, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento de número 2215, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de troca de lâmpadas na Rua 136, número 4, Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento de número 2216, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, para o serviço de tapa-buraco na Rua 141, quadra R, lote 7, bairro Alto da Bela Vista. Requerimento de número 2217, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras para o serviço de reparação e recapeamento de toda a extensão da Rua 6, linha do ônibus, bairro João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer encaminhamento com urgência a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de reparos necessários em Avenida P, Alen Castro, quadra 73, loja 843, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requerimento de número 1514, encaminhados à CMTT. A CMTT requer serviço de troca de lâmpadas em caráter de urgência, localizado na Avenida Lote 1, quadra 17, Lote 8, no Jardim Europa, segunda etapa. Requerimento de número 1515, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, requer o serviço de roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência, localizado na Avenida L1, quadra 17, Lote 8, Jardim Europa, segunda etapa. Requerimento de número 1516, requer encaminhamento à CMTT, requer o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência na rua, na Avenida Ana Luísa, número 261, em bairro Jundiaí. Requerimento de número 1517, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, requer o serviço de tapa-buracos em caráter de urgência, localizado à Rua L17, quadra 6, lote 1, no Jardim Europa. Requerimento de número 1526, encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, e requer o serviço de poda de árvores em caráter de urgência na Avenida Ana Luísa, número 261, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requerimento número 1709, encaminhado de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a troca de lâmpadas na Rua Califórnia, quadra 13, lote 21B, bairro Califolândia. Requerimento de número 1710, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a roçagem e poda de árvore na Rua Califórnia, quadra 13, lote 21, bairro Califolândia. Requerimento de número 1823, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja feito o serviço de tapa-buraco na Rua 10, quadra 64, lote 17, Jundiaí. Requerimentos de número 1824, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja feito o serviço de tapa-buraco na Rua 13, quadra 6, lote 15, JK Nova Capital. Requerimentos de número 1851, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco na Rua 2, quadra 26, lote 18, bairro Jundiaí Industrial. Requerimentos do vereador João da Luz, encaminhados de número 2115, encaminhados à gerência de iluminação, solicitando serviço de troca de lâmpadas, localizada na Rua Visconde de Itaúna, número 338, centro. Requerimentos de número 2116, encaminhados à gerência de iluminação, serviço de troca de lâmpadas, localizado na Rua General Joaquim Inácio, número 122, centro. Requerimento de número 2117, encaminhado à gerência de iluminação do serviço de troca
troca de lâmpadas localizada na Rua Mauá, número 371, Centro. Requerimento de número 2118. Requer encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de poda de árvore que está encostado na fiação elétrica localizada na Rua das Primaveras, quadra 52, lote 5, Jardim Alexandrina. Requerimento de número 2120, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a efetivação do serviço de poda de árvore na Rua 14, quadra 14, lote 21, Boa Vista. Requerimento do vereador Jackson Charles. Número 2289, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de roçagem e limpeza no endereço na Rua 1, quadra 4, lote 2, Vila Santa Maria. Requerimento de número 2290. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua R16, quadra 8, lote 3, Jardim Europa. Requerimentos encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando a iluminação, a troca de lâmpadas na Rua 12, quadra 9, lote 15, Vila Miguel Jorge. Requerimentos de número 2302, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de poda de árvore na Rua 12A, quadra 50, lote 4, número 17. Requerimentos de número 2316, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco conforme endereço abaixo, Rua PSJ 6, quadra 5, lote 33, Parque São Jerônimo. Requerimentos do vereador. Vereador José Fernandes. Requerimentos número 943. Encaminhados à Secretaria. Requerimentos de número 943. Encaminhados à agência reguladora, solicitando a implantação de uma linha de ônibus que atenda o bairro Parque das Nações. Requerimentos de número 944, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para proceder com pavimentação na estrada rural para o tráfego de ônibus escolares e demais veículos no setor de Chacras e Sousânia. Requerimento número 945, encaminhado da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de roçagem nos canteiros da Rua 25, bairro Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento número 996, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de limpeza de lote na Rua Avenida Contorno, quadra 54, próximo ao lote 13, bairro São João. Requerimento número 997, requerem nos termos do artigo 136, que seja oficiada a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco na Rua Lusiânia, esquina com a Rua João Pinheiro, bairro Vila Jaiara. Sem mais moções, requerimentos e indicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discutindo. Com a palavra, o vereador Jean Carlos. Obrigado. Obrigado, presidente do exercício, Sérgio Cacheta. Então, apenas em relação à edificação, solicitando a ampliação da instalação de temporizadores no sistema de semáforos de Anápolis. Nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui a lei municipal, um projeto de lei, que foi aprovado por essa casa e sancionado pelo prefeito, que é a lei 4.158, que dispõe sobre a implantação dos temporizadores no conjunto semáforos de Anápolis. Tivemos a satisfação de ver os primeiros instalados ali na Avenida Goiás, na Avenida Rua Barão do Rio Branco, e estamos agora solicitando. Me parece que já está ampliando ali no setor central, mas solicitando, sobretudo agora, que sejam ampliados, conforme determina a lei, prioritariamente, onde há detectores de avanço sinal. Avenida Brasil, Avenida Tiradentes, Avenida Presidente Pedro, São Francisco, Avenida aniversária. Então pedimos aí à administração municipal atenção especializada, especial sobre a ampliação dos temporizadores, e fico feliz de ver que nossa lei está realmente, né, sendo aplicada e sendo ampliada, até porque o sistema de trânsito da cidade merece e exige, né, realmente mais investimento, tanto na questão de segurança quanto de mobilidade, e certamente nós, essa lei tem, vai contribuir ainda mais com ampliando a instalação do semáforo temporizador, chamado semáforo inteligente, por toda a cidade, para que o condutor tenha noção exata do tempo suficiente que resta para transpor as vias e, naturalmente, evitando acidentes, colisões e também a sofrer multa e se poder resguardar aí nas questões da mudança dos sinais semafóricos aí da cidade da Lapa. Então, importante essa ampliação. Devolvo a palavra.
Requerimento, continua de indicação e com a discussão.
Discutindo.
Discutindo. Vereador João Dalvo.
Obrigado, presidente. Jackson, essa moção de aplauso aos construtores civis da cidade de Anápolis, em alusão ao dia do construtor, uma lei que foi aprovada nessa casa, ela é em mãos dupla. Vereador Jean Carlos, vereador Leandro Ribeiro, vereador José Fernandes, vereador Andréia. São vários vereadores hoje que estão participando dessa moção de aplauso para poder direcionar aí um reconhecimento aos construtores civis da cidade de Anápolis, que investem, que trabalham para poder a nossa cidade crescer e melhorar economicamente. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Ainda na discussão, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu fiz uma indicação aí para uma carta especial do Arraiana para os PCDs, especialmente para crianças autistas com paralisia cerebral, com síndrome de Down, tendo visto, teremos um show aí do Gustavo Lima. Então, muitas mães têm me pedido isso, porque não tem carga especial para essas crianças. Um local especial também, ali à frente do palco, para receber essas crianças, e também intérprete de Libras também. Então, uma indicação simples que eu fiz, espero que o prefeito acate ela e coloque essa carga especial de ingresso para essas crianças especiais. Vou falar, presidente.
Requerimentos, moções, indicações, estão em discussão, em votação, contrário de manifesto, requerimentos, moções, indicações estão aprovados pela unanimidade, pela maioria dos presentes. Não tendo mais discussão, abro a palavra pela ordem. Pela ordem, vereador Giancarlo.
Obrigado, presidente. Eu vi aqui o projeto de lei que dispõe, denomina Bauer Reis, o centro de referência especializado para a população de situação de rua, centro foto, quer compensar a administração pela boa escolha deste nome, até porque, vereador Jacques, também tive a oportunidade de fazer uma homenagem, justa homenagem ao Bauer, saudoso Bauer Reis, dando nome à Arena Esportiva do Morada Nova, Bauer Reis. Então, aqui vejo mais uma homenagem, justa homenagem. Ele realmente foi um, além de um lutador do ano, no âmbito do esporte da Polinha, sobretudo na iniciação esportiva dos jovens, crianças e sobretudo adolescentes, mas também foi um cidadão que trabalhou diretamente com a população de rua, correndo ali no lar bom samaritano ali na Goiás, né? Aquela casa de acolhimento ali, ali por anos, né? Prestava esse serviço de convênio ali da igreja presbiteriana, e ele era o responsável por acolher as pessoas, e certamente merece esse importante reconhecimento. Então, parabenizar a boa escolha e essa homenagem justa ao nosso saudoso Paulo Arrei, que foi realmente um baluarte nesse trabalho com a população vulnerável e merece mais essa homenagem, justa homenagem, para o que leva o seu nome. Deu uma palavra.
Na verdade, ainda há espaço para a palavra pela ordem pela liderança partidária. Não tem mais escrito. Isso é a palavra pela ordem, abre pelas comunicações.
Obrigado, vereador. Obrigado, gente. Comunicações. Só vamos comentar aqui o nosso assessor de comunicação, por seu aniversário, Igor Neto. nosso amigo Valdor Filho, que Deus o abençoe, muita saúde, paz e felicidade para você e a todos os aniversariantes aí do dia e do mês de janeiro. E também reforçar aqui, nós estamos aí partindo já para o 10º dia da nossa trezena de Santo Antônio, todos os dias ali na Santuário de Santo Antônio, na Avenida Tiradentes, sob a coordenação do Padre Ferreira. Estão convidados aqueles que ainda não foram, sinta-se à vontade, todos os dias, 19 horas, à missa, adoração às 18, à missa 19, logo após a parte social ali, com nossas tradicionais barraquinhas. Mais uma palavra.
Ainda nas comunicações, concedo a fala do Cícero Russo, governador Alex Martins.
Obrigado, presidente Jackson. Comunicando aqui que essa semana, dia 13, nós teremos aí a caminhada Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, uma caminhada aí da Cruzada pela Dignidade. Nós lá como membros dessa cruzada, estamos estendendo um convite aí para todos os vereadores, toda a comunidade fazer parte, quinta-feira, 18 horas, ali na concentração no Parque Piranga. E aproveito ainda, presidente, para fazer um convite nas comunicações aí da Festa do Milho lá em Joanápolis. Dia 14, dia 15, a Secretaria de Indústria e Comércio, Prefeitura Municipal, está convidando aí toda a população para fazer parte dessa importante festa de reconhecimento aos produtores ali em Joanápolis do milho. Tá? Devolvo a palavra e agradeço a oportunidade.
Presidente, só fazendo uma retificação, aniversariante de junho.
Foi não, vereador Jean.
Retificando, aniversariante de janeiro, de junho, né? Nós estamos desde junho. Parabéns a todos.
Ainda nas comunicações, concedo a palavra do 5 minutos, o vereador Reabil Cristina.
Bom, quero aqui também comunicar a população da Colina para a próxima quinta-feira, também às 19 horas, através da mesa diretora, porque será aqui na Câmara Municipal de Anápolis a entrega da medalha pastoral ao pastor José Brandão Porto. Faz alusão ao dia do pastor e honraria aos pastores que têm destacado seu trabalho social na cidade de Anápolis. Quero comunicar aí a comunidade pastoral e também a comunidade evangélica para esta honraria. E também aproveitando, quero aqui parabenizar o aniversário do Lucas Duérico, cantor Lucas Duérico, da dupla Lucas e Pâmela, que também está na nossa assessoria, que fez aniversário essa semana. Que Deus continue abençoando ele nos projetos da vida dele. E do mais, fortalecer aí essa medalha que tem um destaque muito importante no nosso município, que é a medalha pastoral pastor José Brandão Porto, esse homem que foi um grande baluarte na comunidade evangélica em Anápolis, no qual construiu a Catedral das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, ali na Avenida Tiradentes. Eu pude estar junto com ele ainda na minha adolescência e juventude, tive o privilégio de ser pastoreado por ele. Então, essa comenda é uma grande referência no nosso município e fica aberto aí o convite para toda a comunidade anapolina, às 19 horas, dia 13, aqui na Câmara Municipal de Anápolis.
Ainda há espaço para escrito as comunicações. Eu queria aproveitar esse espaço para fazer um comunicado importante a todos os moradores da região da Grande do Formosa e aos alunos da escola Lais da Anguera, que hoje inicia a transferência, ou seja, a mudança da escola para o convento lá no Alto da Bela Vista. Nesse primeiro momento, as aulas acontecerão de forma online e, obviamente, posteriormente, das instalações do convento que a prefeitura alugou para que pudesse acontecer as aulas até que seja feita a reconstrução da escola lá em Zé Anguera. Portanto, pedir a compreensão de todos os pais, alunos, comunidade como um todo, e, ao mesmo tempo, pedir a compreensão da população, comerciantes, que, obviamente, essa semana, o prefeito Alberto Nardo estará oficializando a ordem de serviço para início da obra de derrubada e também de início de reconstrução daquela escola, que é um sonho antigo de todos daquela região. E eu, enquanto ex-aluno daquela escola, do pré ao quarto ano, e hoje na posição de vereador dessa casa, tive a honra de ter atendido esse pedido do prefeito Alberto Nardo para que seja reconstruída uma nova escola, dando aí ainda mais visibilidade ao corpo docente, aos alunos, com salas climatizadas, espaço
decente, fácil, realmente que possa ter uma educação de alto nível. Portanto, hoje inicia-se a mudança da escola lá em Isabela para o convento lá no Alto Bela Vista. Forte abraço. Não tendo mais notícias nas comunicações, encerro as comunicações e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, concluída a sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de junho de 2024, o presidente do exercício, vereador Jacques Machado, convocando outra para amanhã às 9h30 da manhã. Você que está na TV Câmara, a gente volta amanhã com o nosso boletim e também com a transmissão da sessão. Da mesma forma, você que está com a gente na Rádio Manchester 93FM. Max Vieira, finalizou, né?
Finalizou, e rapidinho aqui, audiência pública a partir das 15h30 aqui no plenário de Teotônio Vilela para discutir a regulamentação do som automotivo na cidade de Anápolis. A população pode vir participar desse debate. E logo às 19h aqui no plenário também, acontece uma